Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Mesmo a mesa o informou de que a viúva era a irmã do Antunes, possuidora de uma fofratuna invejável e mãe de uma menina que era mesmo um peixão, o afirmou. E a mulher mais bonita de todo o município. Eu não acho, contestou Noemia. Noemia é mais bonita, disse com ironia Nicota. Eu não, mas sempre tenho mais graça, sim, ah, é uma pamonha. No colégio nunca sabia as lições. O comendador declarou que a sinhá tinha muito bonitos modos, sendo muito séria e muito concentrada. Fim do almoço demoraram-se com os preparativos. Octávio é enfadado. Não tivera. Ainda temos tempo de repousar em família, nem de ver à vontade todos os recantos de Santa Genoveva, de que tanto se lembrava na Europa. Quando deixaram a fazenda, era uma hora, o sol estava quente, havia pó, e Octávio sentiu sono. Entretanto, palha traçar a biografia da família Antunes. Era boa gente fina. Mas então por que foi ele feitor? Ora, isso aconteceu são épochas. Naquele tempo não tinha recursos. Hoje está bem. Alguma herança?
Sim.
Um filho deixou-lhe uma fazenda, muito maltratada, mas que ele pôs logo a 50 à família Medeiros de direito e o caso é que tem enriquecido. Depois a irmã também o ajudou, ele é que trata dos negócios de Lola. Na, e Octavio bocejou. Era viúvo Antunes. Então, filho. Ah. Novo bocejo, até que já sem força Octavio deixou-se adormecer, recostando-se, no fundo do trole coberto. Acordou à entrada da cidade, abalado pelas pedras
galsadas.
Endireitou-se. Sacudiu o pó e às 3 horas pararam a horta da viúva Teixeira. Entraram e, recebidos pelo Antunes, foram para uma sala da frente, à direita, onde já estavam vários homens a tomar cerveja. Ali ficaram estupidamente, até que os foram chamar para o jantar. Foram então ter com as senhoras, reunidas perto da mesa. Entre várias amigas, a irmã do Antunes parecia radiante, rindo a uns segredos das companheiras, malgrado a seriedade do seu ainda rigoroso lucto de viúva. O Antunes apresentou Octávio aos convidados e família. Assim a mal respondeu aos cumprimentos, conservando-se numa atitude impassível. Era realmente bonita, alta, bem feita, com olhos escuros, grandes e ramalhudos, clara córrada, correta de feições, mas de uma imobilidade tal de fisionomia, que o que Octávio desviou o olhar como se tivesse fichado a família Medeiros 50 e uma morta. Obsequiaram-no, a dona da casa olhava para ele com ares maternais. O Antunes fadlou-lhe da riqueza da irmã e do dote da sobrinha, um anjo, a sinhal. Ele recebia e ouvia tudo sem ligar sentido a algum plano que solto. Voltaram tarde para Santa Genoveva, quando chegaram era 6h. Todos dormiam em casa, exceto a mãe, que os espirrava a embalar-se na rede. 52 a família Medeiros, passaram-se muitos dias na maior serenidade. Octávio passeava, punha em ordem os seus livros, interessava-se pela lavoura, influindo o pai para algumas modificações. O planejava montar uma fábrica nos terrenos que lhe pertenciam e calculava estabelecer a sua vida agradavelmente ao lado da família. Quis tirar a planta da fazenda e nessa tarefa ocupa-se durante algumas horas. À tarde acompanhava as irmãs, a mestra e a prima numa volta pelo jardim ou pelo tanque, tendo então ensejo de apreciar a educação de Eva e o espírito de Meme. O comendador ligou-se depressa ao rancho e não permitiu ao filho outra conversa que não fosse a sua. Havia alguma coisa de constrangimento no seu modo, que foi contagioso para todos os outros. Poucos dias depois desmanchou-se o grupo, dando cada qual um pretexto para não ir. Eva resolvera estudar piano a essa hora, à Alemanha. Noemia confessava francamente que a aborreciam aqueles passeios, a ouvir falar em política ou negócios. E Nicota punha-se a fazer o seu interminável crochete, sentada ao pé da janela. Corriam assim as coisas, quando amanhã o fazendeiro, de volta de uma viagem, à cidade, foi bater à porta do filho, que se unia a família Medeiros 53-13 tretinha arriscar e aperfeiçoar a planta de Santa Genoveva, ouvindo um prazer à prima cantar na sala à distância. O comendador vinha satisfeito e explicou-se em poucas palavras. Estivera com o Antunes. O seu amigo dissera-lhe que a sobrinha estava apaixonada pelo Octávio e que toda a família se rejubilava com isso. Entre os muitos pretendentes fora ele o escolhido, e nisso mesmo dava ela prova de sensatez e bom gosto. A moça é boniu Érica, a minha melhor fortuna do município. concluía radiante o Medeiros. Octavio ouvia atônito aquela declaração imprevista. Depois riu-se. Tinha graça, o Antunes. Com que então a sobrinha defrezava os pretendentes e escolhia a ele, que não se importava com ela. Eles são doidos, meu pai? Perguntou por fim, zombeteiramente. Medeiros muito sério rendeu que, ao contrário desso, não havia ninguém de mais juízo. Não pare si. Enfim, qual foi a sua resposta? O comendador confessou que não espirrava uma recusa do filho e que alimentava a esperança de o ver mudar de tensão. Octavio afirmou que não se casaria nunca com a sinhá, achava monótona, sem espírito, mesmo nada atraente. Além disso, não 54 a família Medeiros, e compreendia o amor da rapariga. Ela virá uma única vez e nem lhe falara sequer? Porque tem bom senso, não é leviana ciúmo. Qual a maior parte? Por ser sensata revela uma paixão assim de repente, escolher uma marido um homem completamente desconhecido. O fazendeiro explicou. Octavio não era tal um desconhecido. Há muito que a família Antunes a acariciava a ideia de o ver ligado a ela. O compadre conheceu em pequeno e nem sabe quais os seus bons instintos, além disso voltava da Europa formado, tendo feito uma boa carreira e usando um dos mais belos nomes da província. As cartas de Octavio eram lidas pelo Antunes, que o elogiava muito a da gente. Ora, aí estava porque Jarar considerava uma formosa e requestada sinhá, mesmo antes da sua chegada ao Brasil. Depois de um grande discurso, em que exalçava as boas qualidades da sobrinha quatro, amigo, Medeiros afirmou ao filho que não daria uma resposta decisiva, esperando ainda rê-lo arrependido solicitar a mandaguela por quem se empenhava tão afincadamente. Octavio empregou em vão todos os risos os mais persuasivos para o desviar de tão arraigado. Impossível. Aquilo era uma ideia fixa, um plano amadurecido durando anos. Se que se encravara brutalmente no A Família Medeiros 55, rebro daquele homem tenaz. Não havia força nem perícia que o deslocasse do seu espírito. O fazendeiro saiu do quarto do filho, num grande excesso de mau humor, desabafando a sua cólera sob o mais insignificante pretexto. Bateu num cão, expulsou do corredor os molequinhos, atirou com força as portas da sala onde se recolheu, e que estrondaram como impelidas por uma ventania forte. Octavio pensou 2 minutos na singularidade do caso, acendeu e fumou um cigarro, abstractamente, e continuou depois muito sereno a planta interrompida. Nessa tarde o comendador Medeiros não lhe deu a honra da sua companhia, montou a cavalo e seguiu estrada fora, sem dizer para onde ir. Octavio não atribuiu o mal-estar do pai à conversa que tivera pouco antes com ele, julgando-o preocupado por qualquer interesse da lavoura, por isso, muito satisfeito, convidou as irmãs, a mestra e a prima para um passeio no campo. Accederam todas, Merville Tour, meu Nicote, que se esforçava por acabar antes da noite a colcha de crochete. Seguiram os quatro um dos raros passeios de aquela grande fazenda, onde todo o espaço parecia pouco para pastagens e cafezais. Lembraram-se do bosque, Octavio indagou se as senhoras não teriam inculdade em atravessar o mato, quase cerrado em alguns 50 a família Medeiros o pontos. Riram-se, afirmando terem andado ao li muitas vezes. E continuaram mais alegres, falando alto, numa adorável despreocupação, diz o perito. Gruber deitava exclamações dos gutituras, corria a grandes passadas atrás das borboletas, mostrando os pés chatos e os tornozelos finos. Eva escolhia e colecionava plantas, Noemia fazia bulha, gozava com a alegria dos outros, saltava para os lugares mais difíceis e enfeitava-se de flores. Octavio desembaraçava o caminho dos cipós e galhos descaídos e oferecia-lhes a mão para transporem com mais facilidade o que encontravam, e sim. Alegremente deram volta ao bosque, até saírem na esplanada da colina e descerem ao vale, onde corria semente o estreito rio aí. Ai, como ainda fosse cedo, lembraram-se de ir estar um bocagado debaixo da figueira brava, no mesmo sítio onde, em pequeno, Octavio ia pescar os lambares para o cuscuz da ceia. Sentaram-se uns na grama, outros nas raízes da árvore. Noemia mergulhava as mãos na água e sacudia-as depois sobre a relva, gozitando de ver as gotinhas que ali ficavam luzindo aos últimos raios do sol. Não prestava atenção a mais nada, deliciava-se naquela brincadeira infantil. A família Medeiros 56, Octavio falava da Alemanha, descrevia paisagens, Costume pus. Instigado pelas palavras amáveis da lisonjeada Grobler e pela curiosidade de Eva, a prima, muito despretensiosa, com a sua toilette clara e simples, o olhar aveludado fixo nele, nunca lhe parecera tão bonita, tão atraente, tão... Doi, quis ouvi-o e perguntou-lhe se não tinha vontade de ver as mais coisas, de apreciar, de perto as belezas europeias. Que sim, respondeu-lhe ela, embora o seu desejo fosse se viver no lugar em que nascera e que os pães a ensinaram a amar. Minha mãe dizia sempre, conclui Eva, que eu devia considerar como irmãs até as árvores e as flores que me rodeavam, dispensando-lhes todos os meus carinhos. Por isso habituei-me a tê-lhes uma amizade de família, ficando com muitas saudades quando me apartava delas, mesmo que fosse por alguns dias. Mais adiante, levada a conversa para o culto do das flores, Eva contou. Uma vez, era eu ainda pequena, e a arrancar desastradamente umas maravilhas amarelas, quando ouvi, muito triste, afastei depressa as mãos. Minha mãe, que me observava de perto, disse. Vês, foi um gemido da terra em que nasceste, minha filha, e de onde querias arrancar uma das tuas irmãs. Desde então tive uma verdadeira da idolatria pelas plantas, e chegava às vezes a beijar as flores. Não soube nunca 58 a família Medeiros donde havia partido aquele gemido, chegado tão a propósito a meus ouvidos. É provável que fosse um suspiro de minha mãe. Guramber não aprovava nada que tivesse, mesmo de leve, uns traços romancos. Melhor cabeça sorrindo. Octávio, reparando nisso, afirmou que essas imagens poetas imprimem, na sua candidez, um muito mais interesse e crença nas crianças do que as práticas positivas com que muita gente pensa prepará-las melhor. Tirar ilusões aos únicos entes espazes de as terem em toda a plenitude, que barbaridade, meu Deus! Fazer amar a natureza como uma mãe, beijar as flores como irmãs, que belo exemplo para a maldade do homem! A mestra replicou-lhe expondo os métodos modernos de educação. Octavio Skutsva, pensando em fazer Eva repetir vários episódios da sua meninice, morto por agar de todo da sua vida passada, aguilhoado pelo desejo de saber qual a sua impressão ereção ao entrar sozinha e orfã em casa do tio, e como se puder afastar do lar paterno, pelo qual mostrava tão entranhado amor, abstinha-se, à espera de uma ocasião em que, sem ser indiscreto, pudesse saber tudo. A noite ia caindo. No fundo esmaecido do céu destacavam-se as árvores da colina fronteira, em fumas bizarras. Uma coruja passou num voo baixo e fofo, indo pousar no telhado de sapé de uma senzala, sobre a qual a família Medeiros 59